Vamos falar um pouquinho sobre as empresas. Nossa conversa hoje é sobre as regras que muitas vezes nas empresas acabam travando as relações de trabalho. O que significa? Algumas regras que, por exemplo, imperam sobre a forma de se vestir, horários a se cumprir, ou até mesmo o ambiente de trabalho, as relações que se tem, as coisas que se falam, a internet. Até que ponto as regras na empresa são válidas e até que ponto elas podem prejudicar as relações de trabalho. Sobre esse tema, eu converso agora com Luciano Pereira Santana, que é especialista em gestão de pessoas. Senhor Luciano, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Luciano, quando se fala do ambiente de trabalho, a relação no ambiente de trabalho, claro, ela tem que ser profissional, mas cada ambiente acaba criando uma maneira diferente do relacionamento entre as pessoas. Aí tem aquela história do espírito da empresa, os valores que a empresa tem. E alguns desses valores, desse espírito da empresa, viram as regras dentro do ambiente de trabalho. Até onde as regras podem ir e coordenar as relações entre as pessoas, e até onde as regras no ambiente de trabalho podem atrapalhar?
Bom, toda empresa, toda organização, ela possui uma cultura própria, né? Uma forma particular de ser. E as relações de trabalho, elas são regidas pelo contrato de trabalho, né? Então, esse contrato de trabalho seria, vamos dizer assim, a parte formal que estabelece essa relação, prevê horários, prevê o tipo de vínculo, cargo horário, uma série de coisas. Mas nós temos uma parte que nós chamamos de contrato psicológico no ambiente de trabalho, que é onde as pessoas convencionam alguns comportamentos que entendem, né, que seja o mais adequado para a convivência. Então é importante que as organizações, as empresas, elas pensem propriamente no que é correto no seu ponto de vista, de acordo com a sua cultura, com as suas crenças e valores, o que é correto, o que não é, o que é permitido e o que também não é. E o mais importante, Gilson, eu considero é que, além de pensar, as empresas precisam informar as pessoas constantemente sobre essas práticas, que um dos grandes pecados que as empresas cometem é cobrar as pessoas sobre essas questões, sem que elas estejam necessariamente sabendo sobre esses itens. Então é um dos pecados, né, e uma das grandes tarefas a serem feitas aí pelos gestores e pelas empresas de uma forma geral.
Quando a gente vai procurar uma empresa para trabalhar, a gente costuma sempre ter um contato com a empresa, com aquela parte racional dela. A função que nós vamos cumprir, nossas qualificações profissionais. Muitas pessoas se esquecem que uma empresa não é só isso. Essa relação, esses valores que a empresa tem, esse espírito da empresa, pode ser um fator em que o profissional, mesmo adequado, racionalmente, tecnicamente, acabe não conseguindo se adaptar ao ambiente da empresa?
Tem sim, Gilson. Existe uma máxima que nós sempre comentamos, nós que somos da área de gestão de pessoas, em que as pessoas, os profissionais, são contratados por suas competências técnicas e, posteriormente, são demitidos por problemas de relacionamentos. Então, às vezes, o colaborador, o profissional, a pessoa em si, ela é muito capacitada, muito gabaritada, possui um currículo excepcional, mas quando é colocada para a convivência em comunidade, né, com os demais, para trabalhar em equipe, para se relacionar e se comunicar com as outras pessoas, apresenta aí sérias dificuldades. É papel da empresa também identificar isso. É papel da empresa também poder auxiliar com que essas pessoas desenvolvam essas habilidades interpessoais. Muitas vezes as pessoas optam em desenvolver as habilidades técnicas e esquecem, né, de se preparar no que se diz às habilidades interpessoais. Então é papel da empresa também pensar sobre esses aspectos.
Agora, quando vai se contratar um funcionário, eu fico pensando na entrevista que você tem na seleção de pessoas para entrar dentro de uma empresa. Essa conversa tem que ser feita na seleção, na entrevista? Quem está entrevistando o candidato tem que deixar isso claro? Como o senhor mesmo colocou, muitas vezes o funcionário entra com uma percepção dentro da empresa e acaba sendo demitido por causa de outra.
Isso, é importante. O profissional que faz o recrutamento e principalmente a seleção nos dias de hoje, ele precisa estar muito mais preparado do que alguns anos atrás. Então, além de identificar o perfil do cargo, identificar os requisitos essenciais para que a pessoa cumpra as tarefas, ele também precisa identificar esses requisitos comportamentais que vão ao encontro ou de encontro à cultura da empresa. Então, isso o profissional que faz a seleção, ele pode, através de perguntas específicas, através de testes, através de atividades em grupo, ele pode conseguir observar. É claro que 100% é impossível você identificar, mas você já tem um direcionamento se aquela pessoa tem uma propensão a um determinado tipo de comportamento ou não, se aquilo vai contra os valores da empresa ou se aquilo vai a favor.
Uma última pergunta, senhor Luciano. A gente tem nas empresas, principalmente as empresas que são médias, pequenas e médias, e que não têm o hábito de tratar um pouco mais racionalmente os recursos humanos, a relação dentro da empresa ela é fundamental, a relação entre as pessoas. Muitos gestores desconhecem o ambiente em que eles mesmos administram, ou seja, muitos gestores olham para a sua empresa e não percebem que existe nos bastidores ou nos porões dela?
Existe. Existe porque o nosso gestor, ele não é preparado para gerenciar pessoas. Muitas vezes ele é aquele técnico, é aquele bom executor de tarefas que se tornou gerente, se tornou gestor. E ele não foi preparado para lidar essa percepção sobre o ser humano, sobre comportamentos, essa capacidade, né, de olhar para as pessoas e identificar necessidades, identificar momentos que a pessoa precisa de apoio, ou que esteja acontecendo, como você falou, essas questões de bastidores, né, conseguir mobilizar pessoas, sensibilizar pessoas para um objetivo comum. Então, o que eu vejo hoje é que muitos gerentes, muitos gestores que ocupam esse cargo, eles ocupam porque é amigo do dono da empresa ou porque tinha tempo de casa e acabou ganhando esse cargo. É até meio que por falta de opção. Então foi uma escolha meio impensada por parte da empresa. E isso acaba prejudicando não só a empresa, mas também a todos aqueles que estão em convivência nesse departamento. Então, a recomendação, se é que eu posso dizer, deixar, é que a escolha desses líderes, a escolha desses gerentes, seja um pouco mais pensada não só no aspecto técnico, desse conhecimento específico, mas principalmente nessa capacidade de lidar com as pessoas.
Senhor Luciano, muito obrigado por essa conversa aqui na CBL.
De nada, Gilson. Um abraço.
Conversei com o Luciano Pereira, ele é especialista em gestão de pessoas, e ele falou sobre as relações entre os profissionais dentro do ambiente de trabalho e o espírito da empresa, e as regras que às vezes a empresa impõe sobre os funcionários, desconhecendo os valores, os vínculos que os funcionários criam dentro do ambiente de trabalho. E como que, no critério de seleção das empresas, não deve ficar só se esclarecer para o candidato as exigências técnicas para a função que ele vai exercer, mas que ele conheça também o ambiente de trabalho, os valores que são expressos dentro deste ambiente.